fazes o favor de abrir para entrar para as galerias, faz favor. O governo já está presente, a mesa também. Também devia acontecer o mesmo com todos os grupos parlamentares. É uma, inclusive, uma questão de respeito por nós todos e pelo governo. Portanto, já estão representantes todos os grupos parlamentares. Peço o favor de criarem condições para dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Lembro às galerias que não se podem manifestar durante todo o debate. Pedia a favor de todos os seus deputados darem condições para eu dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Está aberta a sessão, portanto, e vou dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me que comece por endereçar daqui, em nome do Governo português, uma palavra de solidariedade ao meu colega, Primeiro-Ministro da Eslováquia, Robert Fico, que foi hoje alvo de um atentado, e deixar também uma nota de profunda e veemente condenação por este ato hostil aos valores da democracia e do exercício de funções políticas. Esperamos todos que possa ter um pronto restabelecimento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, É com muito gosto que aqui estou neste primeiro debate quinzenal desta legislatura. Assumimos plenas funções há 33 dias, com investidura parlamentar nesta Assembleia. Desde então temos trabalhado para reformar o país e cumprir com os portugueses. Como assumimos com frontalidade e lealdade perante Sua Excelência o Sr. Presidente da República e também perante esta Assembleia da República, a não rejeição do programa do Governo teria de significar a possibilidade da sua execução e teria também de significar que não teria essa execução uma oposição que se constituísse como bloqueio democrático. Mantemos essa leitura política que estamos em querer corresponde àquela que legitimamente é o anseio do povo português. Aproveito esta ocasião para reforçar a nossa disponibilidade para um diálogo político responsável e sério, em que todos possam privilegiar o interesse nacional face a interesses circunstanciais de mediatismo ou folclore político. Senhoras e senhores deputados, nos 33 dias que passaram desde que aqui foi apreciado o programa do Governo, avançámos com a descida do IRS em 1.539 milhões de euros face a 2023. O que representa, ainda assim, um desagravamento de cerca de 30% face àquele que está previsto no Orçamento do Estado para 2024 e que ele, em si mesmo, também já foi uma reação a uma proposta do PSD. Iniciámos as negociações com os professores e profissionais das áreas da segurança, da justiça e da saúde, para desbloquear diferentes nas carreiras e remunerações que se arrastaram por falta de vontade política. Interviemos com toda a rapidez na gestão dos fundos europeus, com vista a garantir mais capacidade de execução, mais celeridade nas aprovações, maior transparência, maior fiscalização, menor burocracia e recuperação dos atrasos. Duplicámos a consignação das receitas de IRS de 0,5% para 1% para as instituições sociais, culturais e desportivas. Aumentámos o complemento solidário para idosos para 600 euros. Eliminámos a condição de recursos do rendimento dos filhos para a atribuição deste complemento. Aprovámos a comparticipação a 100% para os medicamentos para precisamente os idosos, pensionistas e reformados mais pobres. Iniciámos o diálogo com os parceiros na concertação social. Apresentámos uma nova estratégia para a habitação, Construir Portugal. E ontem mesmo decidimos a nova localização do aeroporto de Lisboa, Luís de Camões, a definição de um plano de obras para o aeroporto Humberto Delgado e a conclusão dos estudos para a construção de uma terceira travessia do Tejo e a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid. Onde alguns titubearam, tergiversaram, precipitaram e revogaram, nós decidimos tranquilamente um impasse de décadas. Fizemo-lo com base numa metodologia adequada e consensualizada, tendo em conta a avaliação de uma comissão técnica independente. Decidimos com visão estratégica, com visão de futuro, de forma rápida, mas ponderada e fundamentada. E esta é a marca deste Governo: ponderação, decisão e consequência. Todas estas decisões foram e continuarão a ser tomadas sem aventureirismos e sem qualquer pretensão de criar números políticos infantis e efêmeros. Essas aventuras e esses números caracterizam os populistas e os demagogos. E no fim do dia são apenas folclore mediático que não resolve os reais problemas das pessoas. Da parte do Governo, optamos por uma gestão rigorosa dos recursos públicos, focada no crescimento da economia, na atração de investimento e na coesão territorial. Como temos afirmado várias vezes, esse é o caminho para ganharmos competitividade e criarmos o valor que permite pagar melhores salários e pensões, reter o nosso talento e dar esperança aos nossos jovens. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao contrário de outros, este não é um governo de ilusões ou ilusionismos. Nem é um governo interessado em colonizar a administração pública. Vamos cumprir o nosso programa e vamos cumprir os compromissos eleitorais que temos com o povo português. E falaremos sempre verdade. E a verdade é que não temos uma situação de descontrolo orçamental, mas também não temos o mar de rosas que por aí se andou a vender. Se os cofres estavam cheios em janeiro, chegamos ao final de março com um déficit de 259 milhões de euros. Se tínhamos 500 milhões de euros de dotação provisional do Ministério das Finanças em janeiro, chegamos a março com metade desse valor. A isso somou-se uma despesa extraordinária no primeiro trimestre de 1.080 milhões de euros, dos quais 946 foram assumidos já depois das eleições do passado dia 10 de março. E vimos também serem publicadas 116 resoluções do Conselho de Ministros desde o dia 7 de novembro do ano passado, das quais já identificámos 42 sem cabimentação pela Direção-Geral do Orçamento, num montante adicional de 1.200 milhões de euros. Esta recaída despesista do Partido Socialista, agudizada no período que mediou entre as eleições e a posse do atual Governo, quero aqui dizer, não falo dela propriamente para me queixar, embora tivesse razões para isso, mas falo sobretudo porque a verdade não pode, não deve ser escondida. Eu pergunto mesmo se há alguém que preferisse que esta verdade fosse efetivamente escondida. Eu creio que não. Eu creio que todos somos nesta casa pela verdade. Senhoras e senhores deputados, conhecer a realidade é essencial para governar bem. A realidade que nos mostra, para além de todas estas circunstâncias, uma incerteza e uma instabilidade na Europa e no mundo. É verdade, a realidade traz-nos enormes desafios. Mas quero aqui dizer, em nome do Governo, que esses desafios não nos demovem dos nossos objetivos. Vamos construir o futuro de Portugal com esperança e confiança. Esperança no talento dos portugueses, na inovação das nossas empresas e no funcionamento das nossas instituições. E confiança. Confiança na capacidade de, enquanto povo, nos mobilizarmos em torno de objetivos estruturantes e estratégicos. Queremos prosseguir em diálogo leal e construtivo com os partidos que compõem esta Assembleia da República. Nesse espírito, lanço-vos o repto para trabalharem com o Governo e com todos os grupos parlamentares, nomeadamente aqueles que suportam o Governo no Parlamento, para concretizarmos as medidas que melhor servem os interesses dos portugueses e de Portugal. O processo que está em curso nesta Casa, de apreciação parlamentar, da iniciativa do Governo de baixar o IRS, é já uma boa oportunidade para cada um assumir as suas responsabilidades.